Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions.
18+. Podcast da Pan.
Olá, seja bem-vindo ao podcast da Pan, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Hoje é quarta-feira, 14 de outubro de 2020. Acompanhe os destaques comentados por Rodrigo Constantino.
O STF começa hoje a analisar o caso da soltura de André do Rep. A tendência é de que os ministros defendam a posição do presidente da corte, Luiz Fux, que suspendeu a decisão de Marco Aurélio Melo de autorizar a soltura do traficante.
Interpol confirma a inclusão de André do Rep na lista dos mais procurados. E o STJ manteve a condenação do líder do PCC a 15 anos de prisão por tráfico internacional de drogas.
Enquanto isso, no Congresso, parlamentares ainda divergem sobre a possibilidade de mudar a lei que permitiu a soltura de André do Rep. Pelo menos 6 projetos foram apresentados na Câmara e no Senado para revogar ou alterar o artigo 316 do Código de Processo Penal.
É estarrecedor, é assustador que nós tenhamos que ver a soltura de um marginal dessa periculosidade para repensar a lei. A lei é ruim, esse artigo é ruim e precisa ser revogado. Nós temos também que acelerar a PEC da prisão em segunda instância, isso também é fundamental. Agora, não é razoável você apontar para o Congresso apenas e ignorar o que fez o ministro Marco Aurélio Melo. Esse tipo de garantismo não faz sentido nenhum. É de uma ingenuidade, para dizer o mínimo, né? O Marco Aurélio Melo achar que um bandido desses, líder do PCC, vai ficar em casa aguardando a conclusão do processo, sendo que ele já tinha sido julgado e condenado em segunda instância há 25 anos. Veja, os juízes terem que rever ou não as penas a cada 90 dias, de fato parece algo excessivo, absurdo, que sobrecarrega o sistema penal brasileiro. Mas mesmo assim, essa discussão toda é sem sentido quando a gente pensa no que fez Marco Aurélio de Melo.
Ainda em Brasília, Jair Bolsonaro sanciona com vetos o projeto que altera o Código de Trânsito Brasileiro e libera até 40 pontos na CNH. O presidente não ficou totalmente satisfeito com as alterações feitas no Congresso e antecipou que tentará implementar outras mudanças.
O governo prorroga até o fim do ano o programa de apoio ao emprego durante a pandemia. O plano, que reduz salários e contratos, foi lançado em abril e já tinha sido ampliado 2 vezes.
Pois é, é curioso que nessa pandemia nós tivemos que fazer certas coisas, o governo teve que tomar certas medidas para garantir empregos ou para pelo menos diminuir o estrago econômico. Agora, o que funciona na pandemia para o mercado de trabalho funciona após a pandemia também. E esse é um caso claro. Flexibilizar as leis de trabalho, permitir um maior dinamismo entre o patrão e o empregado é bom para o trabalhador. É algo que os sindicatos e a mentalidade esquerdista brasileira precisa entender. Ou seja, quando você dificulta as demissões ou a redução de salário, você na prática dificulta a contratação e gera mais informalidade e mais desemprego. Que essa medida, então, fique para depois também.
Brasil passa de 5.113.000 casos de Covid-19. Ao todo, 4.526.000 pacientes já se recuperaram da doença, enquanto o coronavírus tirou mais de 150 mil vidas no país.
Pois é, estamos muito longe das previsões mais catastróficas, né? Que falavam em 2, 3 milhões de óbitos. E temos que ver também depois, quando acabar o ano, com calma, o que foi morte de fato causada pelo coronavírus e o que foi morte com o coronavírus. Mas eu quero destacar uma coisa. Todos esses políticos que mostraram um certo oportunismo para fazer oposição ao presidente e chamá-lo de obscurantista, de irresponsável, de anti-ciência, vários deles pegaram também o Covid. Agora foi diagnosticado com o Covid o Ciro Gomes e vários outros já foram. Desejo melhoras ao Ciro Gomes, mas quero entender o seguinte: não usou máscara, não fez isolamento, não usou álcool em gel, como é que fica isso? Na prática, o que estamos vendo é que o presidente tinha um certo ponto quando dizia que todos nós vamos, cedo ou tarde, pegar esse troço e que o isolamento visava apenas impedir o colapso do sistema, certo? E esqueceram disso depois nas narrativas. Fica a reflexão.
Ricardo Salles disse que o governo federal só é responsável por 6% do Pantanal e que os estados deveriam fiscalizar o restante. A fala foi criticada por ambientalistas que ressaltaram que Salles é ministro de todo o país.
Ora, Salles é ministro de todo o país, mas ele está absolutamente correto quando diz que certas funções cabem aos estados, como, por exemplo, fiscalizar o Pantanal. Isso aí é uma coisa um tanto óbvia. Na verdade, o que está claro para muitos é que existe uma campanha para derrubar, inclusive, e aliás, isso não é tese conspiratória, isso é exposto em parte da mídia, derrubar o ministro. Por quê? Porque o Pantanal, que tem a estiagem recorde nos últimos anos, está queimando, como está queimando a Argentina, como está queimando a Califórnia, mas querem, na verdade, derrubar o ministro por outros motivos e usam isso como pretexto. O ministro está fechando torneiras, está dificultando a vida de certas ONGs que se acostumaram a viver às custas do governo e é por isso que ele é tão atacado.
Nos Estados Unidos, o Partido Republicano admite que espalhou caixas de coleta de votos pelo estado da Califórnia. As autoridades locais apontam que a ação é ilegal, pode ser configurada como fraude eleitoral e gerou troca de acusações entre os dois principais partidos.
É curioso que ganhou as manchetes esse caso específico do Partido Republicano, mas nos últimos 2-3 dias nós tivemos casos até que levaram à prisão envolvendo democratas. E isso não é destaque na imprensa. Por que será? Na verdade, o Partido Republicano e o presidente Trump é que estão alertando para o risco de fraude por meio dessa votação excessiva pelos Correios. E quem está promovendo isso? Justamente o Partido Democrata. Todo mundo que mora nos Estados Unidos sabe que os democratas estão ávidos para pressionar as pessoas a votarem por correio. Eu mesmo recebo 5 a 10 mensagens diárias de spam para ir votar pelo correio e sempre são democratas. Ou seja, é impressionante a seletividade da mídia quando é para difamar, para atacar o Partido Republicano e poupar os democratas.
Líder da oposição em Belarus lança ultimato contra Alexander Lukashenko. No Twitter, Svetlana Tikhanovskaya deu 13 dias para o ditador renunciar, interromper a violência contra manifestantes e libertar presos políticos. Caso contrário, vai liderar uma greve nacional.
E o futebol, com o show de Neymar, o Brasil vence o Peru por 4-2 em Lima e segue na liderança das eliminatórias para a Copa de 2022. Com os 3 gols marcados nesta terça-feira, o camisa 10 chegou a 64, ultrapassou Ronaldo Fenômeno e está atrás apenas de Pelé na lista de artilheiros da seleção.
Mesmo liderando propostas de corte de gastos, a cúpula do Ministério da Economia usa gratificações para ganhar supersalários. As remunerações de nomes como Marcelo Guaranis, Gleison Rubim e Bruno Funchal são reforçadas com jetons estatais, muitas vezes ultrapassando o teto de R$ 39.200.
Olha, à primeira vista isso pode parecer incoerente, contraditório, até mesmo a narrativa do Ministério da Economia e do ministro Paulo Guedes, mas não é. O ministro Paulo Guedes já disse em outras ocasiões que é preciso ter mais flexibilidade e remunerar bem aqueles que realmente merecem e cortar privilégios de quem está só encostado como cabide de emprego no Estado. Vamos pegar o último caso, Bruno Funchal, o antecessor a ele, que ele substituiu, era Mansueto. Mansueto agora está como sócio de um grande banco. Quer dizer, como você vai atrair o capital humano que você precisa de fato com qualidade para certas áreas sem oferecer uma remuneração perto ou sequer que se aproxime daquilo que seja a remuneração de mercado? O que nós precisamos é mais critério e mais meritocracia no Estado.
PTB e PROS deixam o Centrão e se unem ao PSL em um novo bloco parlamentar na Câmara. O novo equilíbrio de forças no Congresso mira um maior protagonismo nas votações e também a sucessão de Rodrigo Maia em 2021.
Olha, sobre a questão da sucessão de Rodrigo Maia na Câmara e de Davi Alcolumbre no Senado, cada um foi lavando suas mãos e deixando como uma questão interna do Congresso. Mas é claramente inconstitucional. Ou seja, isso tudo mostra como as instituições vão se enfraquecendo no país por meio de algum tipo de malandragem ou jeitinho. Querem preservar o poder e, por isso, rasgam a Constituição. Isso aí não é razoável.
Transparência Internacional aponta retrocessos no combate à corrupção no Brasil. A avaliação está em dois relatórios enviados para a OCDE e para o Grupo de Ação Financeira Internacional, órgão referência nas ações de combate à lavagem de dinheiro.
Tese de doutorado de Cássio Nunes Marques também tem trechos similares a artigos escritos por um advogado. A análise da Folha mostrou ainda que o texto defendido pelo indicado ao STF contém partes da dissertação de mestrado dele, mas o juiz alega que se trata de uma continuidade.
Olha, eu não quero matar os brasileiros de inveja, mas está acontecendo esses dias aqui nos Estados Unidos a sabatina da juíza Amy Coney Barrett, que foi indicada por Donald Trump, a terceira vaga que ele indica no Supremo Tribunal Federal. E durante a sabatina no último dia, um senador perguntou o que que ela consultava na frente dela para dar respostas. E ela mostrou um bloco em branco. Enquanto isso, nós temos aí o indicado pelo Bolsonaro, que parece, ao que tudo indica, no mínimo, um plagiador.
Banco Mundial aprova ajuda de 12 bilhões de dólares para financiar a compra de vacinas e de testes contra a Covid-19. Recursos podem garantir a imunização de até 1 bilhão de pessoas em países em desenvolvimento.
Ministério Público Federal aciona a justiça contra novo depósito do lixo nuclear das usinas Angra 1 e 2. Eletronuclear pretende guardar o material radioativo em cilindros metálicos envolvidos em camadas em concreto e aço. Mas o plano não tem estudo de impacto ambiental.
Olha, o que esse caso mostra é que existe muita ideologia nos movimentos ambientalistas. A energia nuclear tem realmente a questão do lixo nuclear que precisa ser cuidado, mas é uma das formas mais limpas para o meio ambiente de se produzir energia. Na França, mais de 80% da matriz energética vem de usinas nucleares. E mesmo assim, os ecoterroristas, os ambientalistas, demonizam essa forma de produzir energia. O que eles querem, na verdade, é atacar tudo aquilo que permite o progresso capitalista.
Governo paulista aceita mudanças e a Assembleia Legislativa aprova texto base do ajuste fiscal, mas não tem data para votar os destaques. O Palácio dos Bandeirantes retirou do projeto as mudanças no imposto de transmissão de bens, poupou as verbas das universidades e vai manter quatro estatais que seriam fechadas.
Com a pandemia, o comércio entre Brasil e Estados Unidos cai para o nível de 2009. Entre janeiro e setembro deste ano, a relação bilateral movimentou cerca de 33 bilhões e 400 milhões de dólares, uma queda de 25% em relação a 2019.
Na Coreia do Norte, Kim Jong-un promete a construção de 25 mil casas. A passagem de tufões pelo país nesse ano destruiu milhares de residências e agravou a crise econômica enfrentada pelos norte-coreanos.
Olha, eu não quero parecer paranoico, mas está muito claro para mim que há um certo esforço aí de uma ala da mídia de humanizar o maior monstro comunista existente hoje. Nós já vimos uma reportagem sobre como o Kim Jong-un chorou ao confessar erros no governo durante a pandemia. Agora ele vai distribuir casas aos mais pobres após um problema de furacão. Ele é praticamente um bom samaritano ao julgar aí por certa imprensa, né? Enquanto que na prática ele é, repito, o maior monstro vivo, um comunista sociopata que mata com requintes de crueldade os próprios familiares.
Futebol. Pelo Brasileirão, Flamengo vence o Goiás por 2-1. Hoje serão mais 6 partidas, com destaque para os confrontos entre Palmeiras e Coritiba e entre o líder Atlético Mineiro e o Fluminense, enquanto Fortaleza e São Paulo se enfrentam pela Copa do Brasil.
Esse foi o podcast da PAN, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Para acompanhar mais informações e comentários, é só acessar o nosso site jp.com.br.
Podcast da PAN. Jovem Pan.